Ouça agora o podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos.
E aí, pessoal, eu sei que vocês estão esperando o começo desse podcast sobre folk, mas eu tô aqui com o Thiago, que normalmente sofre horas e horas e horas editando os podcasts do Tenho Mais Discos Que Amigos, mas hoje ele tá aqui comigo pra conversar um pouquinho, antes da gente falar, sobre esse movimento bacana de folk contemporâneo, podemos dizer assim, que tá trazendo umas bandas muito legais e fazendo com que tenham várias ações rolando por aí. Inclusive, uma delas é a da Universal Music Brasil, que foi quem apoiou e sugeriu esse tema pra gente falar sobre o folk, a história do folk e o folk mais novo. E aí a gente vai falar, nesse podcast a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E no próximo podcast, que vai ter promoção, vai ter um monte de kit, um monte de coisa pra você participar e concorrer, a gente vai falar sobre o, que é, sobre o folk contemporâneo, sobre Mumford & Sons, sobre Jack Bug, sobre Lumineers e um monte de banda dessa leva aí, né, Thiago?
Pois é, cara, eu acabo só participando do podcast pra fazer chamada então agora, né? Mas que bom que é uma chamada tão legal, né, cara? Porque todas as bandas aí que, a gente, que você tá comentando e que eu tô vendo aqui no site, que é específico pra essa ação, são bandas muito legais, né? Então, realmente vale a pena, além de você ouvir o podcast pra sacar o que é o folk, e entender o que que era o folk, o que é o novo folk, você dá uma sacada nas bandas. E ainda tem a promoção, né, cara?
Exatamente. Então, aproveita bastante, depois entra no site lá, é universalmusic.com.br/folksy, é folk tracinho C, ou folk hífen C, conheça o...
Folksy.
conheça o movimento Folksy, e Folksy você também. E aproveite o podcast aí, a gente vai falar bastante sobre a história do folk. Semana que vem a gente vai falar sobre essas novas bandas e vai rolar a promoção. Fiquem ligados, certo? Valeu, Thiago, pela participação curta,
rápida,
mas
né?
Muito especial. E agora pode pegar seu violãozinho aí e fazer tocar seu Bob Dylan à vontade.
Pô, valeu, cara. Até mais.
E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Muito obrigado por ter baixado o nosso podcast, por estar ouvindo no site, por estar ouvindo no iTunes, por estar ouvindo no busão indo pro trabalho, voltando do feriado, sei lá, eu. Muito obrigado por estar participando desse podcast com a gente. Hoje a gente vai falar um pouco de um estilo musical que tem feito artistas venderem milhares e milhões de cópias de discos e de arquivos digitais ao redor do mundo, que é o folk, é o renascimento do folk em suas várias vertentes, as suas várias diferentes caras que a gente está tendo hoje. E a gente vai começar falando lá atrás, da origem, onde é que veio, quem inventou, entre aspas, como é que tudo começou e tentar explicar um pouquinho por que que hoje em dia se fala tanto de folk, por que tem tanta banda folk se dando bem por aí. Pra isso, a gente vai conversar, a gente tem convidados hoje, a gente tem o pessoal do site, a gente tem um convidado especial. Vou apresentar todo mundo aqui antes da gente começar o papo propriamente dito. E vou começar com ele, Daniel Correia, o vascaíno que tá amargando mais uma derrota do seu time. Como é que vai, Daniel? Tudo bem?
Calma. Só estamos no começo do segundo tempo. Ainda creio em milagres. Isso aí.
Mas bem... como é que é o atacante bonzão lá do Vasco mesmo?
Ah, é o Tenório, o Demolidor Tenório.
E ele tá jogando?
Ele foi substituído.
Ah, tá, só pra saber. Guilherme Guedes, você que não gosta de futebol, mas a gente te ama mesmo assim, cara. Como é que vai? Tudo bem?
Beleza, e pô, vindo de Brasília eu não tinha muita opção, né? Eu era gama ou é brasiliense, aí eu preferi...
Preferiu se abster,
não escolhi nada, né? Torço pro Brasil.
Mas aliás, até pro Brasil tá difícil, viu, velho? É.
Não torço pro Brasil.
Torce,
não,
CBF, não, coisas, torce pra Alemanha, sei lá.
É, vou escolher aí um tipo de a seleção do Qatar, alguma coisa assim.
Senão,
se bem que o Qatar nem deve estar.
Daqui
na
a
Copa,
pouco
né?
Você tá tocando Caxirola, deve ser foda, né? E o nosso convidado de hoje é o André Felipe, ele que é jornalista, opa, fotógrafo, documentarista. Fundador do Música Pra Ver. E também escreve no Monkey Bus. Faltou alguma coisa, André?
Não, é isso aí mesmo.
Seja bem-vindo, cara. Obrigado por aceitar o convite aí.
Valeu vocês.
É, eu esqueci de falar também, mas segundo fontes cristalinas, ele é um dos caras mais entendidos de indie folk desse país. Se ele não for bem, aí, bom, foi o que falaram dele pra gente, né?
Bom, pelo menos eu ouço bastante, isso eu posso garantir.
Ah, então demorou.
Conta do Last FM tá aí pra isso.
Ah, você pode provar, inclusive.
Exatamente.
Last FM ou fofoqueiro, né, de sempre.
Então.
Mas é confiável, de certa forma, né?
Sempre dá pra usar a desculpa que a tua irmã ouviu no teu computador. Ah, pô, tem um Backstreet Boys aqui, mas não fui eu.
Não, pois
pô,
é.
Esse Hanson aqui, pô, não fui eu.
Eu fui mostrar pra minha priminha, só que...
É, no meu caso, eu acho que seria o contrário lá em casa. Minha irmã que falaria essas coisas usando a mim como desculpa. Mas beleza. O assunto hoje é outro, né? Então beleza.
O assunto hoje é outro, vamos aí. Vamos começar, como assim, a gente sempre faz, pelo menos pra dar uma pincelada. Normalmente o assunto foge de mão, mas a gente sempre começa nas origens dos assuntos que a gente aborda por aqui. E o folk é muito engraçado, porque é uma daquelas coisas, é um daqueles termos que meio que... Não é que ele perdeu o sentido, mas ele acabou se misturando, né? Como tantos outros estilos musicais acabaram... Foram batizados de um nome que muitas vezes não reflete aquilo que ele é. Como, por exemplo, o indie, que veio de independente e acabou se tornando um negócio bem característico, né? O folk vem da palavra folk de muito tempo atrás, que é uma coisa do povo, é uma coisa popular, é uma coisa que se passava de pai para filho, era um negócio que não, muitas vezes nem era tocado para muita gente. É uma coisa mais simples, um negócio... Mas do povo mesmo, assim. E aí acabou virando, com o tempo, acabou virando um negócio que... Praticamente sinônimo de certos artistas e de certas regras, vamos dizer assim, musicais, né?
E que foram regras impostas com o tempo, sabe? O folk, que nós conhecemos hoje como folk... É um subproduto, entre aspas, do folk americano. Mas, teoricamente, se você procurar por folk... Music, no, sei lá, na internet, você encontra que quase todo o país tem folk. É uma música folclórica, uma música clássica daquele país, assim, de algum modo. Clássica de um modo popular, não sei. Acho que aqui no Brasil, o que seria uma música folk brasileira? Seria, sei lá, o Chorinho, não sei, o Jongo, alguma coisa assim.
O Viola Caipira também, essas coisas.
Viola Caipira, essas coisas, isso.
Ah. Eu acho que folk, dá pra gente dizer assim, chamar de folk, pelo menos inicialmente, toda música de fácil...
acesso.
Isso, é uma música que às vezes o cara ali, apenas com um violãozinho, ele conseguia fazer uma música que era de fácil assimilação e reprodução, não em mídia física, mas assim... Que o cara que tava ali do lado dele aprendia a tocar e depois ele cantava pra outra pessoa e por assim a música ia se espalhando.
É, o que é reprodução da mesma forma, né?
Exatamente, não tinha gravação a mídia física ainda ali no fim do século XIX, tudo isso, mas tinha essa forma de distribuição da música.
Tanto que o folk, né? O folk na verdade é como se fosse um conjunto de gêneros, né? Porque esse folk raiz, principalmente o americano, que é o que vai gerar o assunto de hoje, né? Ali dentro tava o gospel, tava a música country lá de raiz, tem o blues ali dentro, né? E tudo misturado, que são músicas que surgiram de acordo com o tempo em diferentes áreas do país, de diferentes... povos, né, e etnias, e que ao mesmo tempo eles representavam uma cara da população, né? O folk seria uma música simples que tem a cara do povo, basicamente, né?
É, e tem a cara do povo, não só a cara do povo, mas a cara do lugar, assim, a cara e o jeito de andar do lugar, né? Você ouvindo folk e tentando entender como aquilo foi feito e como a letra da música surgiu e como o Guilherme falou, às vezes o cara só pegou um violãozinho e tal. Às vezes o cara pegou um violãozinho porque era tudo que ele tinha acesso naquela época ou naquela região, entende?
Exatamente, exatamente.
É um estilo de música que diz muito sobre o lugar de onde vem. E aí é óbvio que você vai ter milhares de variações do folk de cada, nem país, de cada cidade, de cada bairro do mundo por aí, né?
Tanto que se você pegar dentro, lá, voltando lá para a questão dos Estados Unidos, o que seria o folk raiz do Mississippi não é o mesmo folk raiz lá dos cantores que influenciaram lá, Wood Guthrie, né? Esse pessoal. É uma situação bem diferente, sabe? Você vê duas raízes diferentes ali dentro, sabe?
Pode falar, André.
Eu acho que... Não, é que eu tô pensando, eu penso meio devagar essa vez. Mas é que o... Eu acho que o que a gente tá falando tá tudo seguindo muito... Exatamente uma linha reta, assim. Porque essas características todas de cada local, de cada... Cada local mesmo, cada micro local até, né? Elas estão intimamente ligadas à noção de folclore, de cultura, né? Então é como a gente acabou de falar, é o que o pessoal tem acesso naquele local, eles produzem com aquilo, é o que é comum a todo mundo ali, às vezes, de novo, de uma micro região, pode estar falando de um bairro, mas é o que é comum a todos, tanto na questão dos instrumentos, quanto no estilo, na estética, né? E nos temas abordados. Então, essa, entre milhões de aspas, limitação, tem tudo a ver com folclore, tem tudo a ver com a identidade de um local, saca?
E André, e a partir de que momento o folk virou esse folk que o Daniel disse, né, do folk americano, que hoje é o que a gente realmente cita quando a gente fala da folk music?
A maneira que eu vejo, que eu entendo da história, e provavelmente tem gente ouvindo que saca muito mais que eu que isso, mas... eu vejo que, assim, quando você começa a estabelecer a indústria fonográfica, ela começa a pedir um estilo diferente. E isso, historicamente, é muito recente, mas como já aconteceu muita coisa nesse tempo, as coisas mudaram bastante, parece que já faz muito tempo, né? Mas daí, quando você tem rádio e você tem discos sendo feitos... tem uma questão tecnológica muito envolvida aí, muito grande nisso. E daí, o estilo estabelecido também é tecnológico. Então, você pensa em guitarra elétrica, sabe? Você começa, essas coisas começam a aparecer muito forte. Daí vem, como em todo movimento na nossa história, surge uma coisa e em seguida surge uma reação a ela, meio contrária, né? E daí surge, por exemplo, Bob Dylan. Chega um cara falando, não... Tem esse estilo acontecendo, mas eu vou voltar ao que a gente estava fazendo antes. Só que ele faz isso numa era em que a indústria fonográfica já está estabelecida.
Já está estabelecida. Então ele é adotado. É por isso que explode a parada.
Exatamente.
Tanto exatamente. Que eu vou aqui citar duas indicações para o ouvinte aqui do Tem Mais Discos, né? Um é um livro chamado A História Social do Jazz, é do Hobsbawm, né? Um historiador fantástico. E ele cita logo no começo, ao falar do começo do jazz, do começo dos primeiros... Do surgimento como música, ele fala que naquela época as empresas que vendiam os fonogramas, os fonógrafos, né, as primeiras vitrolas, eles queriam atingir principalmente o público negro e o público do interior, para expandir seus negócios. Então eles buscavam esses cantores para... Tivesse como se fosse o encanto, né? O motivo para a pessoa comprar o fonógrafo. E muitos vendiam já com discos desses cantores. Discos de folk, discos de blues, né? Discos de country, né? Essa mesma situação é vista em outro livro fantástico, né? Que é do Crumb, né? Que é um quadrinista, que é o Blues. Que logo na primeira história do livro ele fala sobre um cantor que aconteceu exatamente isso. O cara era um cara do interior, né? Que foi chamado para fazer uma gravação exatamente com esse motivo. E mostra com o passar dos anos como aquelas gravações eram muito localizadas, não tinham expansão nacional. E foi mesmo aí nos anos 60, quando realmente já estava forte, que tudo explodiu. Tanto que isso é chamado do folk revival.
Eu acho, Não, o que eu achei bem interessante é isso que você tá falando misturado com o que o André disse antes, porque fica muito claro que o folk, ele surge como, nesse revival, já na década de 50, 60, surge como um contraponto ao rock and roll, a explosão do rock and roll, que também misturava uma série de estilos, entre eles o blues, o gospel, o country and western, tudo isso, mas foi por um outro caminho, né? O da guitarra elétrica, tudo isso. E aí, ao mesmo tempo, por exemplo, que os Beatles surgiram e começaram a lançar seus discos, você tem nos Estados Unidos o Bob Dylan, você tem a Joan Baez, que já tinha começado nessa época também. E acho que por isso, até quando o Bob Dylan adotou a guitarra elétrica, teve todo aquele. Foi toda aquela polêmica, né?
Exatamente.
Ele foi visto como traidor, né?
Ele foi visto como o traidor do movimento. E por uma série de motivos, assim, né? As pessoas não gostavam muito da guitarra, apesar de... o problema, na verdade, é que o Dylan tava numa linha tênue aí, né? Entre o folk, entre, sei lá, as origens dele, e também entre fazer um negócio mais comercial e fazer um troço que... Mesmo que ele estivesse experimentando, muita gente via isso como uma jogada, né? Como um negócio, assim... vai ser mais um agora, entrou no mercado, né?
Ele que era tão especial,
exato,
aquela coisa,
exato,
né?
E tem uma coisa também que o folk, ele sempre teve, por mais que fosse de uma forma velada às vezes, sempre teve envolver um discurso político, né? E acho que a partir do momento que o Bob Dylan adota a guitarra elétrica... E de certa forma, mesmo que ele não mudasse as letras dele, mas ele incorpora um símbolo do grande sistema comercial, do rock and roll, essa coisa toda, eu acho que as pessoas que viam nele como uma grande voz aí das manifestações populares, veem essa adoção da guitarra elétrica como uma grande traição dessas expectativas, né?
Tanto que ele dá até uma afastada, né, dos temas de política, né, por algum tempo.
Porque na real tudo é muito mutável, né? E as pessoas às vezes têm, eu percebo, uma expectativa de uma pureza que eu não sei se chega a existir algum tempo, sabe? Porque é tudo muito mutável. Tem um passando um avião violento na casa de alguém ali agora.
Caralho, Daniel, você tá na pista de...
Pessoas, se eu não sobreviver, sei lá.
Eu achei que era terrorismo. Mas enfim. Eu não sei se essa pureza existe que as pessoas ficam procurando, sabe? Ficam. Sei lá, é tudo muito mutável. As coisas mudam, as coisas estão agora de um jeito e as pessoas por si só mudam. Então é claro que a arte que elas produzem também vai mudar. E a época ao redor também.
Com certeza.
Então,
né? Com certeza.
As coisas vão mudando. E eu acho que a gente tá até entregando um pouco do ouro do que a gente marcou pra conversar depois também, de mudanças no estilo hoje, né? Mas é muito isso, assim. Ele tava sendo. Diga.
Não, eu ia falar que, inclusive, isso tem muito a ver com essa história de fazer música de protesto, que você falou que as coisas mudam e a situação muda. Primeiro que. As coisas... São vários fatores. Primeiro que as coisas a serem mudadas mudam, né? As coisas que não estão certas mudam. As pessoas que têm que propor essa mudança também mudam, porque muitas vezes o Bob Dylan começou lá enchendo o saco do sistema, enfim, de coisas que estavam erradas, mas talvez daqui a pouco ele não fosse mais a figura certa para reclamar daquelas coisas, porque ele já estava em outro contexto, em outra realidade. E tem um outro fator também, que é o pessoal. O artista é uma pessoa e uma hora ele enche o saco também de fazer aquilo lá. Ele vai encher o saco de reclamar, sabe? Então, é muito em função disso que o Dylan quis experimentar, enfim, que ele foi para outros horizontes, e não só ele, um monte de gente. Eu não me lembro, assim... Isso tem muita coisa a ver, tem muito assunto a ver, é muito ligado ao punk também. Que, porra, tem muita banda punk que ficou conhecida como protesto. O Rage Against the Machine, que nem é punk e ficou conhecido como protesto e tal. E das duas, uma. Ou eles falaram por um curto período de tempo, ou eles acabaram. Eu não me lembro de nenhuma banda que tenha tido uma vida sei lá, uma vida a la Rolling Stones, ou talvez um pouco menor para ser mais justo, falando única e especificamente sobre o governo, sobre os problemas, sobre, sabe, trabalhando crítica, crítica, crítica o resto da vida. As que eu lembro fizeram uma marca, vieram, deixaram o nome na história e ou acabaram muito logo depois ou mudaram de caminho, né?
É, uma coisa que acontece muito é que às vezes vem um estilo de música questionar o sistema, o establishment em geral, mas aí passa um tempo e essa música vira o foco das atenções de todo mundo, né? Você tem o movimento punk, surge lá no fim da década de 70 e de repente todo mundo vem, porra, quero fazer punk rock também, é fácil de fazer, é energético, também quero fazer. E aí vem a cena hardcore nos Estados Unidos e aí daqui a pouco tá todo mundo fazendo punk. Quer dizer, uma música que surgiu pra ir contra o sistema, ela se insere, ela começa a fazer parte do sistema, né? Acho que um artista como o Bob Dylan, que ele vinha fazendo as músicas dele e vinha sendo reconhecido, tendo sucesso com elas, a partir do momento em que a música que ele faz não é exclusiva mais dele e vira de grande aceitação, ele fala, porra, mas eu tô aqui pra incomodar as pessoas, não tô aqui pra agradar todo mundo. E aí ele vai experimentar por um outro caminho.
É complicado, né? Imaginar que muda, né? A música entra no ramo popular à medida que as pessoas gostam, só que as pessoas que estão ali, como público, elas ainda estão com a mentalidade da música de protesto, né? Da música diferente, da música alternativa. Então, apesar de serem elas o motivo da música estar sendo aceita pelo sistema, elas não conseguem aceitar isso, né?
Pois é. E é engraçado. E aí tem uma coisa do folk que é mais latente, assim, que como era, tinha esse lance de fácil acesso e tal, de repente todo mundo virou folk, né? Todo mundo pegou o violão e começou a tocar, né? E aí começou a ficar um negócio que é aquilo que o Guilherme falou, não é mais o diferente, né? E aí a hora que deixa de ser o diferente, pra um estilo que tem como natureza ser um negócio que identifica, que você tem várias vertentes no país inteiro, no mundo inteiro, aí o negócio começa a dar uma desandada, né? And critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again, and don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming, for the loser. Que outros artistas a gente pode lembrar aí? Que a gente falou do Dylan, mas tem muita gente aí, cara. Eu gosto muito daquela música Little Boxes, que é da Malvina Reynolds e foi gravada pelo Pete Seeger. E é meio nessa onda aí, né? Era uma crítica fodida à sociedade americana. E
O Pete Seeger é até uma figura importantíssima, assim, porque ele foi um dos principais pra fundar lá aquela cena musical que o Bob Dylan conquistou. Então ele basicamente armou o caminho, né, pro que viria a ser a grande estrela, né, daquele movimento.
É, e tinha um lance que o Pete Seeger, ele gostava do Guthrie, né? Do Woody Guthrie. Guthrie tinha aquela frase famosa no violão, né? This machine kills fascists. Que é, essa máquina mata fascistas, né?
Que é fantástico, né?
É, e o Seeger tinha uma no banjo também. Eu tava vendo aqui agora, this machine surrounds hate and forces it to surrender. É, essa máquina cerca o ódio e o força a se entregar.
Porra, que foda, cara.
No banjo.
Cara, escreveu uma frase dessa gigante num banjo, né? Ele escreveu em volta do banjo.
Era. Ou é um banjo muito grande, ou...
Colocou ali fonte 8, né?
Sem espaçamento.
E quem mais? Quem mais vocês acham que dessa época aí a gente podia
destacar?
Cara, o meu artista preferido de folk já é mais ali pro fim da década de 60, que é o Nick Drake. O Nick Drake, infelizmente, só foi conhecer... O sucesso só foi bater a porta dele quando já não era mais uma porta, era um caixão, né? Mas ele tem 3 discos, cara, que são influência até hoje pra todo mundo que faz folk. Eu recentemente baixei o disco da Laura Marling, que é uma inglesa super nova e que também tá dentro dessa cena contemporânea do folk que eventualmente a gente vai falar. E, cara, parecia que eu tava ouvindo uma versão feminina do Nick Drake, né? Que morreu há quase 40 anos. Então, é impressionante a influência que o cara tem. E é muito louco você pensar que um cara desse morreu sem saber do reconhecimento que ele um dia teria. Enfim, eu acho que o Pink Moon, o último disco que ele gravou vivo, é de 72.
73.
É, 73. Acho. É, 73. Tanto que ele foi...
A Wikipedia diz que é 72.
72, então, exatamente.
Então, fiz 72. Enfim, recentemente, inclusive, comprei o relançamento dele em vinil, de 180 gramas e tal. É um dos discos que eu mais ouvi na vida, um dos discos que eu mais gosto.
Meu também.
Enfim, fica a minha dica aí pra quem, de repente, não conhece Nick Drake ou tá querendo conhecer alguma coisa de folk. Pink Moon, do Nick Drake, é um disco essencial.
Boa. Mas sabe o que eu mais gosto nele, na real? É que eu acho que ele sintetiza muito disso do que a gente tá falando aqui. Porque, na real, os 2 primeiros discos dele são muito instrumentados e eles são até talvez um pouco difíceis de serem definidos, assim, muito especificamente uma palavra só. Se você quiser chamar de folk, beleza, mas tem muita coisa ali. Tem muitos timbres diferentes, tem uma certa... e timbres assim, que eu digo não folclóricos, né? São timbres bem até emprestados do jazz. E daí ele faz todo aquele trabalho em estúdio com muitos músicos e ele vai ficando menor, vai ficando mais mínimo nesse sentido. Ele vira voz e violão. Então ele é uma própria reação a si mesmo, sabe? Nesse negócio de que a gente falou, de tem um estilo e aí entra um estilo em reação a ele. É isso, assim, ele amadurece caindo no que a gente chama de folk.
É, e pra...
Que, por essência, seria algo simples. Sacou? Fez sentido?
Fez todo sentido.
Fez todo sentido.
Então, é lindo, isso é lindo, isso é muito legal.
Quem estiver ouvindo agora e não tiver entendido, é só voltar um pouquinho e tentar ouvir de novo, né? Toda a explicação, toda a construção.
Eu indico virar um shot antes.
Então, eu tava olhando aqui, eu entrei na Wikipedia pra ver o ano de lançamento, tal, que vocês estavam falando. Aí na Wikipedia tem aquele cantinho ali onde eles colocam as resenhas mais importantes e tal, né? Tem 5 resenhas desse disco. 4, a nota é 5 de 5. É. E uma da Rolling Stone é 4 de 5. Então acho que...
Eles não entenderam na época, só isso explica.
É, e é legal que é um disco curto, né? Tava vendo aqui, eu nunca ouvi,
é
vou ouvir depois. Tem 28
curtinho,
minutos.
É curtinho. É bem curtinho.
É tranquilo.
Pois é, bem curto, dá pra você ouvir, sei lá, 10 vezes num dia.
É, mas ele é muito impactante, assim, também.
É
curto, mas ele tem muito carisma, sabe? Ele chega e marca muita impressão. E ele faz isso quietinho, ele faz isso meio sussurrando, assim. Mas você ouve uma vez só e não vai esquecer dele, não, sabe? O que é raro.
Pois é, hoje em dia você tem disco gigante, tem banda lançando até hoje, o que eu acho muito louco. Disco, um único disco, uma hora, assim, de música. E você vê o cara que lança um disco desse com menos de meia hora, né? O material que cabe num EP. E, porra, tem um impacto desse tamanho, é realmente impressionante.
Já que vocês falaram aí do minimalismo, né? Que o Nick Drake foi chegando, eu vou pegar aqui o... da raiz desse minimalismo, né? E eu vou falar aqui do nosso querido Woody Guthrie, né? Que é um... Cara, o cara foi o pai, né, dessa parada. É, dá pra tu sentir a medida da obra dele que... É complicado até achar muito da obra dele hoje, porque ele lançou muitos compactos. E naquela época lançavam muitos compactos, né? E é tudo muito bagunçado na obra dele, assim. Eu não conseguiria indicar um disco. Mas da época, assim, mas tem um disco dele que foi lançado, se não me engano, no ano passado, que é uma coletânea gigante, com quase tipo um completo dele, que é tipo pra você cair muito de cabeça na obra dele. E o mais impressionante é você ver a influência que ele teve na obra de todos esses que nós falamos até agora. E de como você vê as letras do Dylan, o estilo do Dylan de escrever, ou até o esse estilo que o Nick Drake foi assimilando depois, né? E se você gostar do nosso querido Woody Guthrie, eu indico você ir um pouquinho antes e encontrar o cara que, pra mim, ele é um ponto de encontro entre o blues atual e o folk, que é o Robert Johnson, que eu indico vá atrás do que esse cara fez. Ele tem a famosa, né, famosa lenda que ele teria vendido a alma ao diabo, né, pra tocar blues. E indico muito você ouça De Luz Acesa, senão o diabo vai te visitar.
É, o Woody Guthrie, ele ficou marcado por esse lance de protesto, e ele usava essa frase no violão, né, essa máquina mata fascistas. E eu acho engraçado dele, assim, que, cara, você olha pra ele e cara, ele é muito a cara do folk, assim. Ele é muito franzino e aquela coisa, ele violão. E a hora que você olha, você vê uma foto dele, você já imagina mais ou menos por onde ele vai cantar, assim. Eu acho isso muito legal dele. E como você
fala. É que o olhar sempre caído, o cigarrinho, a boina.
A boininha, exatamente. Então é um cara que ele não poderia fazer outro tipo de música. E ele mandou muito bem. Tem gente muito foda que veio depois, tipo Bruce Springsteen, o Joe Strummer do Clash, o Billy Bragg, que é um cara foda de folk mais contemporâneo um pouco, que falaram que ouviam Woody Guthrie, enfim, e que ele era a maior referência deles, assim, só pra ter uma ideia do impacto do cara, né?
É. Alguém chega. Sempre que tem alguém bom, de fato, causa impacto, né? O que é excelente, que bom, verdade. A gente agradece. Pelo menos no meu caso, eu que não sou bom, eu fico olhando e falando, não, por favor, surjam mais. Que eu quero ver mais gente boa depois aparecendo também, né? E cada um acaba tendo o seu papel. O Nick Drake, por exemplo. Como a gente falou, ele não viu repercussão da obra dele, ele não viveu o suficiente pra isso, ele morreu aos 26 anos. O cara é excelente, assim, ele... Ah, e o Last FM tem pra provar isso também, ele é um dos caras que eu mais ouvi na vida. E até hoje me impressiona. Até hoje tem detalhes dele, assim, que me fazem parar pra observar e admirar. Isso... tanto nas melodias, nas construções, quanto nas letras dele mesmo. Ele tinha uma clareza muito grande, me parece, assim, de toda a vida, muito cedo, sabe?
A vida, o universo e tudo mais.
Mais ou menos isso. Inclusive, tem um documentário sobre ele, que o nome me fugiu agora. Eu sou craque em esquecer, eu tô aqui exercitando o meu dom de não lembrar. Mas é um documentário feito pra televisão, e ele é curtinho, deve ter uns 50 minutos, assim. E quem conduz todo o documentário é a irmã dele, que é uma atriz, então ela conta histórias muito bem, né? E daí vai mostrando, o documentário é bem contemplativo, inclusive. Então vai mostrando, assim, tem cenas do quarto dele na faculdade. Então fica, tipo, a câmera parada e a música tocando, pra você mergulhar muito no universo dele, assim, como que ele... o que inspirava ele, né? E no fim eu tô voltando pra questão do quanto o folk reflete o local, e reflete a época, e reflete uma cultura particular também, né? Triumphant in your mind of the logic that you hold. You said no one would ever know the love that we had.
I drink to remember, I smoke to forget. Some things to be proud of, some stuff to regret. Gone down some dark alleys in my own head. Something's changing.
Eu ia fazer uma pergunta, e vou fazer uma pergunta aqui, que é sempre um tanto quanto polêmica. É a famosa, o rock and roll morreu, né? Mas quando vocês acham que o folk morreu, assim? Quando vocês acham, porque a gente, daqui a pouco a gente vai falar do revival do folk, da nova cara. Bom, se teve um revival, se teve uma nova cara, é porque teve uma hora que ele foi embora, né? Apesar de eu não acreditar muito nisso, de eu... Por exemplo, quando me perguntam se o rock morreu, eu acho que nunca morreu, e é só você ir em...
Correto.
É só você ir em um monte de show de banda underground aí. Na verdade, os estilos vão saindo da grande mídia e a percepção das pessoas quanto aos estilos vai mudando, né? Mas quando vocês acham que o folk deu essa baixada e que saiu do foco e, enfim, fez com que depois o pessoal fosse resgatar e tal pra ter esses revivals?
Rapaz, eu posso ir muito longe pra fazer a volta aqui? Tem um samba nos anos 80, do Paulinho da Viola. Nos anos 80, o samba teve um declínio de mídia muito impressionante, assim. Virou uma música que existia para os fãs do samba, só que não tinha grande posição da mídia. A mídia estava preocupada em outras coisas, tinha outras prioridades. E tem um samba do Paulinho da Viola que ele fala que há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou. Só se foi quando o dia clareou. Cara, foi basicamente isso, assim. A mídia foi para um outro lado, que já estava encaminhado com a ascensão absurda dos Beatles. O folk continuou, só que virou de um público seleto, do público que procurava aquilo, né? Acho que foi basicamente isso. Não sei.
Eu acho que tem a ver com isso que você falou do samba, porque o samba é até como se fosse a folk music do Brasil, né? Mas... eu acho que ali a partir da segunda metade da década de 70 e principalmente na década de 80, que a gente tem uma evolução tecnológica que aí abre espaço realmente para música eletrônica, para toda aquela transformação que a música pop sofreu nos anos 80, toda a música orgânica ali perdeu um pouquinho, deixou de ser o foco por algum momento, porque você tinha uma outra novidade que naquele momento era mais interessante. E aí, acho que a partir dos anos 90, quando isso começa a cair, e aí o folk aos poucos vem, ressurge, assim como outros estilos, como o próprio o rock ali, que, né, dizem que o Nirvana trouxe de volta o lado mais orgânico do rock, que tinha se perdido nos anos 80 com o hair metal e o glam rock, tudo aquilo. Então acho que ali, esse buraco ali entre o início da disco music até o fim dos anos 80, acho que foi realmente o momento de baixa do folk.
Mas vocês acham que ali, quando o Bob Dylan adotou uma postura menos folk clássica, começou a decair, não?
Acho que não, porque na verdade o que você tem nessa época é que começam a surgir vários artistas que usam o folk, mas misturam ele com outros
essas
estilos.
Coisas, né? É isso que eu tava pensando.
Você tem, por exemplo, a Joni Mitchell, que é considerada um dos grandes nomes do folk, mas que, pô, no som dela, se você vai ouvir, tem pop, tem até umas coisas mais de eletrônicas ali pela década de 80. Então.
Pô, Leonard Cohen, né? Que o pessoal cita também como folk.
Pois é, exatamente.
E é bem isso, na real, é aquela classificação, né? Você tem os inventores, você tem gênios e tem diluidores também. Então tem esse pessoal que vai chegar e vai diluir. E isso é positivo, isso não é ruim, pelo contrário, isso enriquece, né? Porque o cara pega o que o outro fez, que é muito bom, e fala, poxa, isso aqui é muito bom, vamos unir com outras coisas boas também. E acaba disseminando por outros cantos.
Teve várias bandas ali, né, o tipo The Animals, né, que seguiram um caminho misturando o folk com o rock ali, né.
Ah, próprio quando você pensa em Lynyrd Skynyrd, por exemplo, eu não sei se a banda teria feito esse som se o momento cultural anterior não tivesse tido folk, entendeu?
Isso é muito louco.
Ou Fleetwood Mac também, sabe?
Pô, Fleetwood Mac, bem lembrado.
Que, pô, não é uma banda folk.
Não um é. Pouco, mas que tem um toda uma pegada, né?
Mas não teria tido o som que teve o que tem, já que estão lançando coisa nova agora também, né? Senão não teria o som que tem se não tivesse conhecido o Falk antes. Uhum. Num momento anterior, logo anterior, assim.
Isso que você falou é legal das misturas e tal, e talvez a gente acabe sendo um pouco injusto, mas esses estilos que tem uma raiz um pouco mais forte, que tem um negócio... Tem gente genial envolvida, o negócio não morre, o negócio não se apaga por completo. Você pode sair da mídia, você pode não estar no foco, mas você vai estar inspirando gente, você vai estar sendo ouvido, vai ter gente comprando teus discos 50 anos depois. E é o contrário do que muita coisa que foi parar no mainstream, e foi parar na TV, no rádio, enfim, na internet. E que tem gente que acha que era o significado de música boa da época, enfim, coisas do tipo. A gente nunca vai, eu acho, que a gente nunca vai ter, por exemplo, um revival ou gente indo atrás falando caralho como era foda da época do Limp Bizkit. Eu espero isso.
Ah, né? Que saudade de New Metal, né?
É, eu espero que não exista um revival do New Metal, entendeu? Agora, coisas que...
É que é um revival do revival, né? Entre milhões de aspas no revival.
É, exatamente.
Então é difícil mesmo.
E aí eu acho que quando você tem uma coisa mais pura, mais calcada, assim, velho, jamais vai embora, né? E aí não é à toa que a gente vai chegar nesse assunto agora, daqui a pouco, e não é à toa que a gente tem tanta gente fazendo tanta coisa boa e se dando bem comercialmente e também quanto à crítica, baseada no folk, né?
Não, e eu tava pensando aqui, eu fiquei meio quietinho, só tossindo nesses últimos minutinhos. Cara, e esse folk que nós estamos citando, ele reverberou no mundo inteiro, né? Tiveram artistas influenciados por isso pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil, quem vocês poderiam citar? Eu pensei aqui de cara no pessoal do Nordeste ali, ó, Zé Ramalho.
Eu ia falar Zé Ramalho. Eu ia falar Zé Ramalho, que aliás ouviu muito Bob Dylan, né?
Ou muito Bob Dylan. Ele tem um disco que ele fez recentemente que ele traduziu e fez umas versões do Bob Dylan. Algumas muito boas, algumas que, pelo amor de Deus.
É, tem aquela. Como é que é? É Bate, Bate, Bate na Porta do Céu, não é?
Exato, essa é uma das melhores. Pra ter ideia.
Sabe um cara também que é no momento logo depois desse, mas que ele tem um impacto muito grande no. E muitos músicos com quem eu converso hoje, que fazem um som que a gente chama de folk aqui no Brasil, que é o Almir Sater.
É mesmo?
Almir Sater.
Sim, numa pegada... Ele verdade, tem uma pegada sim. Mais regional também, mas ele, como violeiro, o cara é mestre, e também como todo, como um catalisador do estilo, assim, sabe?
Assim, pra você, roqueiro, que está ouvindo esse podcast, sério... Procure os discos mais antigos do Almir Sater, o cara é impressionante, assim.
Exatamente.
Não foi ele que fez novela?
Ele fez novela.
O rei do gado. Eu tô fazendo o papel do escroto aqui, vocês falando mal bem do cara e eu... Mas peraí, não era ele que tava no Rei do Gado?
Será que ele tem então, Almir Sater no IMDB?
Aí, tá tudo dentro do argumento.
Tem no IMDB aqui, eu tô abrindo o IMDB do Almir Sater.
Caralho.
Ele fez Pantanal, não fez Pantanal?
Nossa, mano. Ele fez Pantanal.
Ele fez Pantanal, ele fez a história de Ana Raio, Zé Trovão, Rei do Gado e Bicho do Mato.
Isso.
Esqueçam ele como ator, tá? Por favor.
Você ia falar, separem as carreiras do cara.
Não precisa. Não precisa.
O assunto
como ator, porque não é sobre isso que a gente tá falando.
O podcast não é sobre a produção nacional de telenovelas. Então esqueça, mas enfim, se eles...
Mas seria uma boa marcar qualquer dia também, falar de novela, né? Ia ser divertido.
Eu acho digno. Um podcast de novela é algo necessário.
Eu acho.
Fica a dica então pros ouvintes aí que tem um pezinho nos podcasts também. Manda pra
novela.
Gente depois. Veja novela, que a gente quer ouvir que vocês têm pra falar.
Eu tava vendo antes ali... não sei o que eu tava vendo e passou o final de uma novela antes, da Globo agora, que tá passando... Que tem alguém tocando, que eu não consegui descobrir quem é, uma versão de Flores do Titãs. Eu não sei o nome da novela, cara, mas é uma versão tanto quanto esquisita, assim.
Sério, vamos procurar depois.
E eu acho uma música foda, assim. Enfim, Titãs é uma das minhas bandas preferidas nacionais de todos os tempos. E eu me senti um tanto quanto incomodado. Mas...
Você quer um abraço, Tony?
Mas a gente pode fazer um podcast sobre música nas novelas também, ia ser legal. Mas assim,
só lembrando de um outro cara aqui,
só pra ficar lembrado, duas coisas que, meu Deus, acabou de lembrar de Secos e Molhados, pelo amor de Deus.
É.
Secos e Molhados, vale a lembrança. E tem um outro cara que eu queria deixar aqui marcado, que ele não é tão conhecido fora do Rio Grande do Sul, né? Aquela república. É, que é o Vitor Ramil.
Nossa, que ele eu moro no Sul e não conheço esse cara.
Pra tu ver, ele é lá de Porto Alegre, ele tem uma formação que é um misto do folk, né, clássico com a milonga. A milonga ali, argentina, uruguaia. E é muito bom, eu indico muito. É, já é muito Galdério, se prepare a bombacha pra ouvir o disco. Mas é,
esquenta
é
o chimarrão aí.
É muito bonito, eu indico muito.
O Rio Grande do Sul é que nunca foi chamado de folk, né, mas se for parar pra pensar... A música de lá diz muito sobre o lugar, assim, tanto a música, claro, quanto as palavras. Uhum. Velho, tem música deles que se você ouvir, cara, você vai achar que é outra língua, assim, por causa das palavras, das gírias e das misturas com o espanhol, enfim. E a roupa, né? A vestimenta, eles chamam de farda, o jeito que eles se vestem, tocam e tal.
Estão preparados pra guerra.
Exato,
anos,
é. A gente conhece farda só como exército. Eles. É fardamento. E, enfim.
É... O Rio Grande do Sul é a Coreia do Norte do Brasil.
Para de falar aí. Para de falar aí, senão os leitores gaúchos do Tem Mais Disso vão desligar o podcast.
Mas eu falei mal?
Sei lá.
É, a gente tá falando deles, pô. Tô falando mal. Ah. Eu sou um dos poucos paranaenses que não tem nada contra o Rio Grande do Sul, cara.
Um dos poucos.
Rola toda uma tensão aqui.
Pô, eu queria aproveitar que esse episódio tá terminando já. Vocês falaram de alguns brasileiros, eu queria indicar um cara que não é brasileiro, mas que tem um disco de folk que eu acho bem interessante, que é bem controverso também, que é o Charles Manson. Ele que é o líder um dos assassinos mais conhecidos de todos os tempos.
Mas a música dele é boa, velho.
Pois é, em 1970 ele lançou o Lie, The Love and Terror Cult, que tem aquela Look at Your Game Girl, que é uma puta música, inclusive foi regravada pelo Guns N' Roses naquele disco de covers dele, mas a versão original do Charles Manson é bem interessante. Não é um artista assim que você fala, nossa,
eu
é o novo Bob Dylan.
Eu
mas,
não sabia
pô,
que
é
ele
um bom
tinha
disco,
cara.
É, e esse disco, eu confesso que eu não ouvi discos depois desse, mas esse é o único que eu ouvi e me surpreendeu, porque é legal,
cara,
tem músicas bem boas.
Eu me senti um lixo o dia que eu ouvi as músicas dele e gostei, cara.
De culpado, né?
É tipo, um dos maiores assassinos da história, né? Mandou matar, mandou suicidar, mandou fazer o diabo. Aí eu falei, tá, vai, vamos ouvir. Cara, e é bom, cara.
Ah, mas olha, fica a dica de você sempre separar o artista
sim,
da arte.
Sim,
sempre
sim,
mesmo.
Tô com você. Tô
e
com
olha,
você.
Vocês também que lidam com músicos, leitores e ouvintes, a gente precisa conversar. Tem muito babaca
nossa,
por aí fazendo música.
Nossa, é o que mais tem,
boa.
Velho. É o que mais tem.
Exatamente. Então, se a gente ficar pensando só no cara, o cara não é um assassino, mas ele é um babaca. Então, eu não quero ter contato.
É que nem Kanye West, né? Kanye West é um babaca, mas ele é legal.
Mas Sex Pistols, né? Quem que ia ouvir Sex Pistols se fosse ligar pra vida pessoal do cara?
Pô, Miles Davis, cara, a gente zoa, por exemplo, o Netinho, Netinho bate mulher, não sei o quê. Miles Davis espancava as mulheres dele, cara. Se a gente for considerar a pessoa e a gente deixar pra trás o legado musical dele.
Cara, o
aí
Elvis.
Fudeu, então tem que separar.
O Elvis Costello, que ele tem toda aquela fama de descolado, legal, não sei o quê, ele era racista, velho. Ele chegou, não sei se chegou a ser preso ou quase preso uma vez por chamar uns caras de negão, não sei o que e tal. Ele era um puta racista. E aí, velho, se você fosse pela pessoa também não ia ouvir, mas a discografia do cara é foda.
E hoje tá gravando um disco com
The
Roots.
Com The Roots.
Exatamente.
E recentemente eu indiquei, né, uma série chamada Tremer lá no Tem Mais Disso, uma série da HBO. E no primeiro episódio ele aparece. Tocando aparece num clube em New Orleans, né? Vendo um show de jazz lá.
Então, lá.
No segundo episódio tocando. Mas...
Ou seja, relações públicas dele tá fazendo o trabalho direitinho, né?
Exatamente. Com essa a gente vai fechar esse episódio aqui. Eu vou fazer um convite pra vocês três. Semana que vem a gente tá aqui pra conversar de novo sobre, pra continuar esse assunto e conversar sobre o novo folk, as novas influências e as novas bandas que estão surgindo. Vocês topam ou não?
Opa, topamos.
Então beleza.
E eu acho que a moral da história, né, já que o que eu aprendi hoje é que não julgar as pessoas pelos seus atos babacas, então ouça Netinho de Paula.
Negritude Júnior vive.
Isso aí.
Tô chegando na Coab pra super curtir folk, minha galera.
Que é um registro de uma época, um registro de um local, olha só.
Só não vai chamar de folk.
É o folk, é o Coab's folk.
Rapaziada, semana que vem tamo de volta. Conto com vocês. Vamos nessa. Tchau.
Valeu.
Falou. Lying, stealing sheep, and beg you from her knees. Make you think she needs it this time. She'll tear a hole in you, the one you can't repair. But I still love her, I don't really care. When we were young, oh, we did enough. When it got cold, ooh, we bundled up. I can't be told, I can't be done. It's better to feel pain.